Gostaria que os irmãos abrissem aí, irmãos, a Bíblia, em Mateus capítulo 16. É um texto muito conhecido, quero agradecer a Deus aqui pela vida do Alex. Não sei se os irmãos lembram, ele já participou conosco em uma outra reunião, mas ele está trabalhando lá com o irmão Benedito, lá na minha casa, e tivemos a alegria de compartilhar um pouco ali, uma alegria, né? Um irmão em Cristo, os irmãos depois podem saudá-lo com alegria, em nome de Jesus. Irmão Alex, amém, irmãos? Amém. Seja bem-vindo, irmão, seja bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 16. Esse texto é um texto muito conhecido, que nos ajuda muito naquilo que está acontecendo conosco. Porque o Senhor está edificando a sua igreja. Amém, irmãos? O Senhor está trabalhando e só Ele poderia edificar. Por quê? Razão que só Ele pode edificar. Primeiro, que a igreja é dEle. Depois, embora Ele levante trabalhadores, servos, mas tudo tem que ser feito ao modelo de Deus. Então, é Ele que está fazendo através de pessoas, né? Mas é Ele que está fazendo. Que igreja é essa que está sendo edificada? Vamos ver. Capítulo 16, verso 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, ou de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, Jesus estava perguntando: O que que os homens dizem acerca de mim? E eles disseram: Uns João Batista, outro Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Essa era a resposta ali dos homens, como os homens viam a Jesus, né? E disse-lhe ele, então Jesus pergunta novamente: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já compartilhamos muitas vezes isso com os irmãos, né? Obrigado, irmão. E nós sabemos que a revelação que Pedro teve é uma revelação diferenciada daquilo que é a visão dos homens. A visão dos homens não é a visão que existe de revelação pelo Pai. Irmãos, para vermos a Jesus, e a nossa caminhada cristã, ela começa pela maneira com que nós vemos a Jesus. Se vemos Jesus equivocadamente, nós vamos andar equivocadamente. Se nós vemos a Jesus como Ele é, e para isso nós precisamos ter revelação de Deus, então poderemos seguir a Jesus de maneira autêntica. Isso é muitíssimo importante. Por que que nós vemos essa confusão generalizada, essa infantilidade espiritual que existe hoje? Não que nós sejamos crescidos, adultos, não é isso? Estamos aprendendo o caminho de Deus. Mas é verdade que há uma confusão religiosa no seguir ao Senhor. Você veja aqui, ó, por que que Jesus ele faz essa pergunta? Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele estava perguntando: O que que as pessoas dizem acerca de mim? Os discípulos, Pedro, no caso, respondeu. Ele disse: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és um dos profetas. Não é assim que as pessoas veem a Jesus aí fora? Dependendo da visão com que a pessoa tem, é aquilo que ela enfatiza. Há igrejas que enfatizam só profecia, dons e tal. Amém, isso é do Senhor. Né? Os dons, nós vemos legalidade nisso, porque o Senhor falou, né, pela sua palavra, que Ele estava dando esses dons, tanto ministeriais como dons de cooperação com o corpo. Há dons ministérios e há dons de cooperação com o corpo, por exemplo, dom de curar enfermidades. É um dom que coopera com o corpo. Quem tem esse dom, ele, no exercício, abençoa os irmãos. E há dons que são ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Aí já é algo ministerial, né? Que já demanda uma diferença em exercício daquele dom que Deus deu. E está escrito lá em Efésios capítulo 4, né? Que o Senhor, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Existem dons para a cooperação do corpo e existem dons ministeriais, que também é para a cooperação do corpo, né? Quem deu isso para a igreja foi o Senhor. Graças a Deus que a igreja é provida, né? De dons, de ministérios, governos, enfim. Mas é além, irmãos, porque, embora a visão dos homens e o enfoque, muitas vezes, do seguir a Jesus seja como a visão que os homens tinham, no caso aqui, Elias, quem era Elias? Elias era um homem do sobrenatural, um profeta do Senhor. Ele está colocado na Bíblia como um dos cabeças dos profetas. Lá na visão, ali no Monte da Transfiguração, quando Pedro viu Jesus transfigurado, Pedro, Tiago e João, apareceram também Elias e apareceu Moisés, prefigurando dois tempos. O Senhor poderia colocar Malaquias, que foi um profeta, podia colocar Oséias, que foi um profeta, podia colocar Zacarias, que foi um profeta, mas o Senhor quis colocar Elias, amém? Então, ele prefigura o tempo, o período profético. Então, amém que também se enfatize a questão profética. E, nesse caso, existe o dom profético e o ministério profético. No entanto, a realidade da visão de Deus acerca de Jesus é o que Ele deseja que nós tenhamos. E é muito, irmãos, importante ter a visão correta acerca de Jesus, senão nós o seguiremos parcialmente. Então diz, e disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo. É uma diferença de resposta. Os homens disseram muitas coisas, que Jesus era parecido com o profeta, com Elias, com João Batista. A visão de Pedro era diferente. Ele disse, tu és o Cristo. Tu és mais que Elias, tu és mais que Jeremias, tu és mais que os profetas, tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Essa é a visão correta. Para seguir a Jesus, nós temos que vê-lo como Ele é. Agora, essa visão, irmãos, nós precisamos ter revelação. Então disse, e Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Simão Barjonas, ou Simão, filho de Jonas, né? Porque tu não revelou a carne e o sangue, quer dizer, não foi homem nenhum que te revelou que eu sou o Cristo, mas o meu Pai que está nos céus. Aí, ó. Quando alguém vê a Jesus exatamente como ele é, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Você crê plenamente nisso? Mas não é saber assim, ah, Jesus é o Filho de Deus. Você tem que partir daí. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Agora veja, Filho de Deus, não é filho dos homens. Ele é Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, Deus está no céu. Você passa a crer que Ele, então, desceu a esse mundo. Opa, isso já aumenta o poder de fé. Para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, você também tem que crer que Ele desceu do céu e que Ele habitou entre os homens. Isso já aguça o poder da fé. E também você tem que crer que Ele é a expressa imagem de Deus. E também nós temos que crer que é por Ele que nós temos toda a revelação, tanto do Pai quanto do reino de Deus. Por isso que quem não vê a Jesus não tem condições de seguir a Deus. Não tem condições de ver a Deus. Não tem condições de entrar corretamente no reino de Deus. Pela visão incorreta, é por isso que se segue parcialmente a Jesus. É por isso que nós vemos tantas igrejas e cada um seguindo de um jeito. Cada um seguindo, está correto isso? Não está correto. Onde está o problema? Na visão. É na visão que está o problema. Conforme as pessoas veem, é como elas vão seguir. Aqui está a resposta quando você pensar por que existem tantas igrejas. E por que uma fala diferente da outra? E por que uma segue diferente da outra? É a questão, irmãos, é a visão. Esse óculos aqui, ó, ele é para ver de perto. Mas eu, de longe, já não consigo ver direito com ele. Se eu tirar, eu consigo ver vocês bem. Porque eu não tenho problema na minha visão de longe. Mas ele me auxilia para ver só de perto. Certo? De perto ele me ajuda. Sem ele, eu não consigo ver nada aqui, irmãos. Tudo embaçado. Aí eu não consigo ver. Eu vejo que tem letras, mas não consigo distingui-las. Mas ele me auxilia. Vamos considerar que o óculos é a revelação. Se você não tiver o óculos, a visão de Deus, você não consegue enxergar, mesmo que você tenha olhos. Porque a revelação, que é o óculos, vem de Deus e ela abre a visão no teu coração. Por isso que diz que Deus abriu os olhos do nosso entendimento. Isso vem do céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora veja só. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, aqui era Pedro, né? Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro. Agora muda o nome dele, né? Mudou de Simão Barjonas, ou Simão, filho de Jonas, para Pedro. Pedro significa pedaço de pedra. Aí já começa a revelação. Se Pedro fala: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias e outros dizem que tu és um dos profetas. E o Senhor tornasse a perguntar: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro dissesse: a mesma visão, Senhor. Eu também te vejo como João, como João Batista, como Jeremias. Como... Se Pedro falasse a mesma linguagem dos homens, jamais o Senhor chamaria ele de pedra. Porque a visão dele, diferente dos homens, fez com que ele tivesse a continuidade da revelação que ele começou a ter. O começo da revelação de Pedro, ele recebeu do céu a revelação que Jesus era o Cristo. Agora o Senhor poderia continuar essa revelação. Quando o Senhor muda o nome dele, eu também te digo que tu és Pedro. É isso que Deus faz, irmãos. Deus transforma a pessoa mediante a revelação. Simão Barjonas, ou Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Olha, Pedro, ele tinha uma origem no seu nome, daquela pessoa que ele... me fugiu. Simão, filho de Jonas. Eu vou lembrar aqui, já falo para os irmãos. Mas o Senhor muda o nome dele para Pedro. Não é assim que acontece conosco? Quando você vai tendo revelação do Senhor, o que vai acontecendo? Você só vai tendo compreensão, e aquela compreensão vai aumentando a tua sabedoria, o teu entendimento. É isso só? Ela vai transformando a tua vida. Você vai sendo transformado pela revelação que você vai tendo. É isso que aconteceu com Pedro. Eu também te digo que tu és Pedro, verso 18, e sobre esta pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, veja, o Senhor disse que agora ele era Pedro, ele estava recebendo transformação, mudança. Olha, irmãos, ninguém, não tem como uma pessoa seguir a Jesus e ela não ser transformada para receber edificação. se a pessoa de fato recebe a revelação de Cristo, ela passa a ser edificada e a sua vida muda. Não é propriamente o seu nome. O nome representa as atitudes. Né? Por isso que eu quero lembrar aqui, Simão Pedro, é o que ouve muito. Ouvir, ouve muito. Ele ouvia muito. Ele ouvia muito. Ele ouvia os homens. Ele ouvia o Espírito Santo. Ele ouviu a Deus. Ele ouviu a Jesus. Mas também ele ouviu o diabo. Né? Ele era um homem muito suscetível. Agora o Senhor chama ele de Pedro. Ele começa a ser transformado. Por que ele começa a ser transformado? Qual a razão dele ser transformado? Por que ele foi transformado? Por causa da revelação que ele foi tendo. Sem revelação, irmãos, sem transformação. Então, não foi só o nome dele que foi mudado, foram as atitudes que iam ser transformadas na vida dele. Quando o Senhor chama ele de Pedro, é bem no princípio, bem no início. No entanto, ele estava tendo uma revelação do Senhor. O Senhor conhecia o coração dele. Agora, é exatamente o que acontece conosco. O nosso nome não mudou, mas as nossas atitudes, o nosso coração, o nosso eu, a nossa vida, ela tem que ser necessariamente transformada à medida que nós vamos tendo revelação de Deus. Se uma pessoa diz que tem revelação de Deus e não é transformada, ela não tem revelação de Deus. Não sabe quem é Jesus. Claro que não sabe. Não se engane. Isso. E isso nós vemos em toda a história dele, 1 Pedro, 2 Pedro, os evangelhos, né? O Senhor Jesus mesmo estava falando para ele nesse mesmo texto, irmãos, que importava que o Senhor fosse a Jerusalém, lá fosse entregue na mão dos pecadores, e fosse maltratado, e fosse crucificado, e ressuscitasse ao terceiro dia. O Senhor estava declarando esse segredo de primeira mão ali para eles, era uma revelação. Ele dá lugar para o diabo, ele tem uma revelação tremenda do Pai acerca de Jesus. Logo após, ele já vacila e dá lugar para o diabo. Falou: Senhor, não se te dá que aconteça isso, de modo nenhum te acontecerá isso. O Senhor diz: para trás de mim, Satanás. Fala para ele, para Pedro, porque me serves de escândalo. Veja, então, de fato, ele era um homem que era muito suscetível a muitas vozes. Isso é verdadeiro. O Senhor o transformou. Isso é verdadeiro. O quanto Pedro foi transformado pelo Senhor. Tanto é que lá no final da sua vida, ele não se achou digno de ser morto como seu Senhor foi morto. Jesus foi morto, crucificado, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Isso conta a história paralela, né? Então, eu também te digo que tu és Pedro, agora eu estou te transformando, Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, que é a revelação que você teve, eu vou edificar não só a tua vida, mas a vida da minha igreja. Irmãos, isso diz respeito também a nós. A edificação da igreja, a palavra edificação significa colocar as coisas nos seus devidos lugares. O mundo bagunça a vida das pessoas, mas Cristo coloca as coisas nos seus devidos lugares. O mundo torna o camarada desonesto, sem vergonha, malandro, cachorrão. O que mais? Vai falando aí. Tudo isso. É isso mesmo que você pensou também, e vai. É isso também, e vai. Mas quando a pessoa encontra Cristo, então ele de fato vai sendo transformado. Isso é edificação. A sua casa é toda bagunçada, mas começa a entrar, né? O Senhor começa a colocar no eixo. Por isso que começa a haver batalhas. Claro, porque a pessoa estava acostumada a viver tudo bagunçado, tudo errado. Mas a pessoa não se dava conta daquilo. Agora encontrou o Senhor. Agora o Senhor começa a tirar as coisas que não tem como mais viver. E começa a colocar as coisas no lugar. Então, por isso que começam as lutas. E diz a Bíblia, aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus, diz, padecerão. Esse padecimento, irmãos, é porque a pessoa tem que morrer para si, morrer para as coisas que estão erradas, tem que largar aquilo que tanto gostava, que era iníquo, tem que deixar daquilo que em casa era mandão, brutão, cavalão, né? Não ligava para a mulher, agora tem que ligar, agora tem que entender, agora tem que descer, agora tem que amar, agora tem que sustentar, agora tem que orar. Então, isso tudo vai gerando uma transformação. Sim, isso é edificação. Edificação de lar, edificação da vida pessoal, como jovem. Não tem faixa etária, não tem circunstância da vida que uma pessoa encontre o Senhor e que o Senhor não mexa. Não tem. No entanto, isso é uma glória. Isso é uma bênção. Ter a vida consertada, né, arrumada pelo Senhor, irmão. Só o Senhor pode fazer isso. Sabe por que o Senhor pode fazer isso? Só o Senhor? Porque só Ele conhece como cada um é no interior. E só Ele pode falar no teu coração. Por isso que o ministério da palavra tem que ser realmente uma arma poderosa, que ela atinja diretamente no alvo do teu coração. É verdade. A palavra é hoje o ministério profético, porque ela vai diretamente lá naquilo que você e eu precisamos ser transformados. Por isso que está escrito, veja só, diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ei, irmãos, imagine, às vezes você dá uma mancada em casa antes de vir para a reunião. É verdade, ninguém sabe, ninguém viu, não tinha nenhum irmão perto de você, muito menos o pastor, muito menos alguém que vai pregar a palavra, você veio para a reunião. Quando você chega na reunião, é falado exatamente aquilo que você acabou de fazer. Quem será que falou isso, hein? Quem será? Se você não crê que é o Senhor, você é um incrédulo para valer. Já tem que se arrepender duas vezes do que você fez e de não acreditar que é o Senhor. Claro que tem que se arrepender, tem que se humilhar, pedir perdão, sentir vergonha. Ah, mas o irmão sabia da minha vida. Algumas coisas a gente sabe, mas a maioria das coisas a gente não sabe. Mas tem um que sabe tudo. O Senhor. E como é que ele sabe? Ele sabe ou é? E como é que ele descobre o coração? O ministério da palavra. Por isso que é melhor, irmão, já se humilhando. Já vai se humilhando, vai entrando ali, já vai se humilhando. Né? Vai se humilhando. É tão gostoso quando a gente está sentado e a gente vive uma vida ali no temor de Deus, no dia, né? Naquele dia, no temor do Senhor, buscou o Senhor, leu a Bíblia, orou, jejuou, está cheio de Deus. Quando você senta aí para ouvir a palavra, irmão, puxa, tudo testifica. Tudo é uma alegria, que maravilha, que gostoso, que bom. Você sai daqui alegre, feliz. Agora, não leu a Bíblia naquele dia. Vem uma exortação que tem que ler a Bíblia. Já pronto. Fez besteira lá no dia, lá vem a palavra corrigindo aquela área. Pronto, já tem que se humilhar também. Fez outra coisa lá que ninguém... Mas o Senhor sabe. Pronto. É uma vida de exortação constante. Ainda que a gente precise... Mas há um caminho mais excelente, irmãos. Qual o caminho mais excelente? Antes daqui de você chegar. Obedecer o Senhor. Estar no caminho. Imagine um dia que você vem aqui e seja pregado sobre a oração. E você está intensamente orando, orando. E o Senhor está falando contigo e dando respostas. E você está amando orar. E você está amando buscar o Senhor em oração. Você não consegue mais ficar sem orar. Você está amando mais o Senhor porque você está orando mais. Você está mais próximo do Senhor porque você está orando mais. Está cheio de Deus. E naquele dia é ministrado sobre a oração. Ah, você vai sair daqui flutuando. Que maravilha, que gostoso, que bom. Como o Senhor vai te dizer, bom e fiel servo. Agora, não ora, não busca o Senhor e vem uma palavra de exortação. É vergonha, né, irmãos? Graças a Deus pelo ministério da palavra. Louvado seja o Senhor pela palavra. Completando o verso, diz, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão, né? Vamos ler lá. Quem sabe de cor? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta, juntas e medulas, né? Juntas e medulas. Se juntas e medulas está falando do que existe de mais interior no teu coração. Não tem conversa. O Senhor conhece o mais íntimo dos teus pensamentos, das tuas atitudes. Ele conhece das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. E lá diz assim, e não há criatura encoberta diante dela. Por quê? Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós temos que tratar. O teu negócio, irmão, é com o Senhor. A nossa questão é com o Senhor, não tem conversa. Vocês podem até passar a perna, mas o Senhor não tem que passar a perna nele. Não tem conversa, é com Ele que nós temos que tratar. Tudo que existe dentro de nós está muito claro diante do Senhor. Por isso que Deus se alegra, Ele tem prazer com o homem sincero. Deus tem prazer com o homem sincero. É verdade, irmãos. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, disse Ele, para que estejam comigo o que anda num caminho reto, esse me servirá. A Bíblia diz, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele vos fará saber do seu conserto. Olha que coisa linda, o homem sincero, ele tem a companhia de Deus por onde quer que ele vá. O Senhor o guarda, o Senhor sustenta a vida dele, o Senhor protege a sua vida. Veja quanto vale andar na sinceridade, diante dos homens, diante de Deus, diante dos nossos irmãos. A sinceridade, irmãos, é em todo lugar. Em todo lugar. Quando o homem ele anda na sinceridade, ele tem coragem para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, lembra-te, Senhor, que tenho andado sempre em sinceridade diante de Ti. O que o homem que não é sincero, ele não tem essa coragem. E Deus vai dizer também, se ele não andar em sinceridade, que a oração dele não é verdadeira. Imagine se um homem não anda em sinceridade e vai diante de Deus falar uma coisa dessa, o Senhor vai dizer, não, você não. Não. É como Ezequias, né? Que estava para morrer. E ele orou assim, ele disse, Senhor, lembra-te que sempre andei em sinceridade diante de ti. O profeta tinha acabado de profetizar que ele ia morrer. Estava no pátio ainda, indo embora. O Senhor falou com o profeta, volta lá. Volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida na sua vida. E, irmãos, veja. O que é a sinceridade? O que ela produz na vida de um homem? O quanto ela aproxima o homem de Deus? O quanto o homem pode, na sua sinceridade, buscar diante do Senhor até uma oração para a sua vida? Que lindo isso, né? Isso é muito tremendo. Então, o Senhor está edificando a igreja, irmãos, e diz aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não vão prevalecer mesmo, porque o Senhor nos protegerá, o Senhor nos sustentará contra todos os ataques malignos de Satanás. Né? Agora, Zacarias capítulo 2, um texto que nós lemos na reunião de sábado passado ou anteriormente. Veja quanto o Senhor vela pelo seu povo. Verso 1 diz: tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo já saiu ao encontro e disse-lhe: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Aleluias, irmãos. Graças a Deus. Onde nós encontramos o Senhor? No meio do seu povo. É ali que nós encontramos o Senhor. E diz que o Senhor seria um muro de proteção, um muro de fogo. Esse muro é invisível, né? Ministramos para os irmãos, mostrando numa reunião aqui, que não tem como penetrar, irmãos, adentrar, passar por esse muro de fogo, que é o Senhor, sem ter um coração correto. Não tem como fazer parte de Cristo ou do povo de Deus sem realmente ultrapassar esse muro que representa o próprio Senhor. Só tem uma maneira: humilhando-se perante as potentes mãos de Deus. Quando o homem se humilha de fato, ele se arrepende de fato, então ele consegue passar esse muro e ele passa a estar para o lado de dentro. Em Jerusalém há remédio daí, né? Em Jerusalém há cura, em Jerusalém há saúde. E em Jerusalém existe o que existe mais importante, irmãos. Aqui está escrito que o Senhor seria no meio de Jerusalém, para a glória de Jerusalém. Então, nós encontraremos o Senhor e ali haverá transformação, edificação. É isso que está acontecendo na igreja, irmãos. Se nós vivermos na igreja simplesmente de culto a culto, culto, vemos aqui, aí louvamos o Senhor. Tem alguns até que nos julgam assim, sabia? É verdade. Tem alguns entre nós que até nos julgam assim. A gente vem, senta, canta, daí prega a palavra, às vezes tem um testemunho e vai embora. Você vê a caminhada da igreja assim? Isso é forma exterior. E temos liberdade até para mudar nesse comportamento. No entanto, quem vê só dessa forma, não está vendo a edificação que está sendo feita. Não está vendo o que o Senhor está fazendo nas vidas. Não está vendo o que o Senhor está mudando na vida dos nossos filhos. Não está vendo o que o Senhor está mudando na vida dos casais. Não está vendo o que Deus está fazendo na vida da revelação dEle no coração dos irmãos. Não está vendo de maneira espiritual aquilo que o próprio Senhor Jesus disse que faria. Nós lemos lá em Mateus, ele disse, eu mesmo edificarei a minha igreja. Ele falou isso, e ele está fazendo. É tão visível, irmãos, que não tem como negar. É igual aquela mulher samaritana, ela viu o Senhor, ela foi beneficiada pelo Senhor, e ela se alegrou tanto que ela começou a falar, lá pelas tantas que as pessoas que estavam a ouvindo disseram assim: já não é mais pelo teu dito, Já não é, nós acreditamos não só porque você está falando, porque nós conseguimos ver nele que ele é o Cristo. Como é que você, assim, irmão, percebe a caminhada da igreja? Você vê só uma forma de culto? Há pessoas que vêm no nosso meio e eles, tirando Alex, né? Alex, um homem de Deus. Há pessoas que vêm no nosso meio e eles veem a forma externa. Vem a forma externa. Os irmãos cantam. Daí você vai olhar dois, três irmãos só cantando. Ah, ali eu acho que tem um grupo muito... Só dois irmãos no louvor. Já viu errado, né? Aquele irmão lá tem teologia para pregar? Ah, não tem, não, então... E se vem uma palavra exortativa? Ah, não, também não. Né? E se nós nem sabemos ter um bom vocabulário rico, e eles medem a gente por isso, pronto, já, não, já fechou o coração, já não recebe nada. Não viu nada, não prestou atenção em nada, não viu o Senhor no meio dos irmãos. É verdade, irmãos. Olha, se toda pessoa que veio estar conosco visse pelos olhos do Senhor, esse salão era muito pequeno. Esse salão. O Joaquim Tramujas era pequeno, né? Mas não é assim. Falta de visão.
Nós estamos em todo tempo, sim, não conseguem ver a igreja, não conseguem ver o próprio Cristo. Então, se não tivermos um movimento todo que vai mexendo com um com o outro, em várias áreas, né, não é manter os jovens entretidos com alguma coisa, o velho, né, as mulheres. Nós temos o que o Senhor, né, que é realmente ficar na ordenança do que o Senhor tem colocado em nós. Né?
Falta de visão. Falta de visão espiritual, né? Não consegue enxergar, não consegue ver. Uma visão equivocada, formada dentro do coração de uma pessoa, irmãos, é só o Espírito Santo para desfazer. Só o Senhor para quebrar. Olha, é mais fácil, não que uma pessoa que tem uma visão equivocada não possa ser reconstituída pelo Senhor. Claro que pode, mas... É mais fácil uma pessoa do mundo. A pessoa do mundo é do mundo. Ele não tem uma formação religiosa. Ele tem um mundo no coração. Então, quando se prega Cristo para ele, ele é pecador, ele sabe que ele é pecador, se o Espírito Santo vem, ele se arrepende dos seus pecados. Mas ele não tem uma formação religiosa para ficar achando que tem que ser daquela maneira... que já está plantada no seu coração equivocadamente, que tem que ser falado, que tem que ser dito, que tem que ser ministrado para ele poder seguir. O Senhor tem mais trabalho com uma pessoa assim, porque tem que desfazer primeiro para poder reconstruir. É verdade. O irmão Benedito é construtor. É mais difícil reformar do que fazer do começo, não é, irmão? Ixi, tem que quebrar para depois começar tudo de novo. Então, é muito mais fácil pregar para uma pessoa do mundo do que para uma pessoa que já tem uma formação equivocada dentro do seu coração. O Espírito Santo vai ter que quebrar aquilo primeiro. Irmãos, olha quantos séculos, quantas décadas leva uma formação errada dentro de uma pessoa para se desfazer. Nós vemos os ventos de doutrinas que têm passado. Quantos vieram? E quanto tempo durou atrapalhando a edificação da igreja? Veio a doutrina do caicai, veio a doutrina do riso, veio a doutrina do dente de ouro, veio a doutrina do que mais? Do sapatinho de fogo, né? Vem a doutrina do sapateado, vem a doutrina não sei do quê, vem... Essa eu não tinha visto ainda. Grande feijão.
Se for listar, realmente
Meu Deus!
Tem ministério de dança?
Tem ministério de dança? É, tem ministério de dança? Pronto. Aonde que tem? Nem no Velho Testamento, irmãos, nem no Novo Testamento, você não vê o modelo como o Senhor ensinou lá no Velho Testamento, como deveria ser o culto. Daí fala dos levitas, de como eles tinham que se consagrar, de como eles tinham que entrar dentro do santo lugar, do santíssimo lugar, do lugar santo. Você não vê nenhum ministério de dança, nenhum sacerdote dançando lá, tal. Você não vê. Chega no Novo Testamento, daí mostra mais declaradamente como é o culto. Daí você também não vê isso. Por que que as pessoas estabelecem essas coisas? E tem aquilo como uma verdade, e se você não der aquilo para a pessoa, daí, como já teve pessoas que passaram aqui, né, que falaram, os irmãos são muito fraquinhos. Graças a Deus, acho que essa pessoa estava certa, irmãos, estava certa. A gente sempre recriminou essa palavra, claro que está duplo sentido, né? Mas essa pessoa que falou isso, passou uma semana, ela estava numa casa de recuperação. Infelizmente. Bom, diz aqui, pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, para a glória estarei no meio dela. Aleluia! Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa, tu que habitas com a filha de Babilônia, misericórdia. Por isso que está escrito lá no Apocalipse, né? Para Babilônia, para os filhos de Deus que estão em Babilônia. Sai dela, povo meu. Babilônia significa todo o sistema religioso. O Senhor está dizendo, sai daí. Sai dela, povo meu, e vai para Jerusalém. Jerusalém é a igreja. Babilônia não é o lugar do povo de Deus. Jerusalém é o lugar. Isso é revelação. Então, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Ih, irmão. Isso aqui é de uma gravidade terrível. Tocar na igreja é tocar na menina dos olhos de Deus. Desprezar a igreja é desprezar o próprio Senhor Jesus. Isso é verdade. Isso é terrivelmente grave. Mortal. Mortal. Isso causa cegueira. Isso causa endurecimento de coração. É verdade. Isso abre as portas do coração das pessoas para a entrada de demônios, sendo mais contundente. É verdade. A pessoa fica desprotegida, vulnerável, cego. Isso é terrível. Irmão, só a segurança em Jerusalém. Só a segurança dentro dos muros. Ninguém vai te tocar em redor, estando dentro dos muros, porque o Senhor será a nossa proteção. Eu estou mostrando lá Mateus toda hora, porque foi lá em Mateus que o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão contra Jerusalém. Né? Só em Jerusalém, só na igreja você está seguro. Seguro das mentiras, da maldade, seguro do mundo, seguro do inferno. Seguro das mãos de Satanás, só na igreja. Pisou fora da igreja, você está vulnerável. Pisou fora da igreja, irmãos, tudo de ruim. Tudo de ruim, tudo de ruim. Que Deus tenha misericórdia. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Aleluias! Glória ao Senhor! Porque o próprio Senhor dará testemunho do seu povo, irmãos. Glória a Deus! Ó, coloque hoje uma família que segue o Senhor, e coloque paralela a ela uma família que não segue o Senhor. E vamos dar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. No final dos 10 anos, vamos ver o que aconteceu com a família que segue a Deus. E vamos ver o que aconteceu com aquela família que não segue o Senhor. Fatalmente, ela estará destruída. E aquela que seguiu o Senhor, ela prosperará. Por quê? Porque o Senhor mesmo dará testemunho dela. Porque ela não caminhou sozinha. Ela caminhou na confiança do Senhor. É o que está escrito. Olha, veja, 11 e 12. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Sim, o próprio Senhor dará testemunho de si mesmo na prosperidade no meio do seu povo. E as pessoas, irmãos, no mundo, por mais que elas não busquem o Senhor, mas elas percebem. Ah, elas percebem. Eu tenho visto e ouvido isso. De pessoas que não seguem o Senhor e conhecem os irmãos. Conhecem a vida de vocês. E elas dizem, puxa, é diferente lá. Diferente. Os filhos são diferentes. O comportamento dos filhos são diferentes. Os maridos, né, as esposas, as intimidades nós que conhecemos, né, os problemas nós conhecemos, mas as pessoas de fora veem testemunho, realmente é um povo diferente, maravilhoso isso, porque é o Senhor dando testemunho, e há diferença sim, irmãos, por que há diferença? Por causa do Senhor que habita no meio do seu povo, porque Ele estabeleceu em Sião estatutos e juízos para que sejam cumpridos. Sendo cumpridos, há prosperidade. Glória a Deus por isso. Então, e naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então, o Senhor herdará a Judá como sua porção na Terra Santa e ainda escolherá Jerusalém. Cala-te toda a carne, ou cale-te toda a carne, diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Glória ao Senhor. Aleluias. Bendito seja o nosso Deus, irmãos. Ele é realmente a nossa, nós estamos fundamentados sobre Ele e estamos crescendo nele mesmo. E o testemunho que aparece é dele mesmo. Nós somos os beneficiados, né? Mas é por causa dele. É por causa dele. É essa igreja que o Senhor está edificando. Não é igreja, templo, né? Isso já está muito passado no nosso entendimento como entendido, né? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O céu é o seu trono. E a terra é onde ele põe os seus pés. Que casa física que poderia os homens edificar para Deus? Bruno, Deus te abençoe, meu filho. Deus te guarde. Amém. Amém, irmãos. Deus guarde o Bruno, sustente nessa noite de trabalho, em nome de Jesus. Amém. Então, que casa que o homem poderia edificar para Deus? Alex, esse templo não é igreja. Nunca mais chame templo de igreja, porque não é assim na Bíblia. Deus nunca atribuiu ao templo o nome igreja. A palavra igreja significa os tirados para fora, né? O céu é o meu trono, isso já está escrito no Velho Testamento. Do Velho Testamento já veio o Novo Testamento, já faz 2000 anos que existe o Novo Testamento. Isso é a revelação que o templo feito por mãos de homens não é igreja. Claro, isso é o beabá, é dito até de maneira infantil. Verdade, irmão, isso é ensino rudimentar. Mas é uma realidade que 90% do povo de Deus ainda não vê assim. Veja, imagine na paciência de Deus, quantos milênios Deus tem procurado ensinar o povo, o seu povo, o seu filho, e ainda o seu filho fala errado. Imagine uma pessoa com 40 anos de idade, não sabe falar, não sabe falar, não consegue entender. É uma anomalia, né? Não é normal. Esse é o retrato, infelizmente, do povo de Deus sobre a terra, irmãos. É verdade. Fazem 2000 anos que já o Senhor trouxe mais claramente ensinamentos que hoje ainda não é claro no coração, e isso estou falando de edificação no povo de Deus. No entanto, no Velho Testamento já era dito, como Salomão disse, Salomão lhe edificou casa, diz, né? Mas o profeta disse, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, né? Que casa que eu escolhi para o meu repouso, que casa que o homem pode fazer para comportar a minha glória. Irmãos, é uma loucura achar que uma casa feita pelas mãos dos homens, de argamassa, de pedra, de tijolo, é a casa de Deus. Isso é uma falta de revelação, falta de entendimento, porque Deus já se proveu de uma casa não feita por mãos, mas feita por Ele. Ele fez uma casa para que Ele habitasse. Qual é essa casa? Quem é essa casa? Individualmente somos nós, vós sois o templo, a casa do Deus vivente. Neles habitarei e entre eles andarei. Individualmente, nós somos a casa de Deus. Coletivamente, irmãos, nós somos um edifício. Um edifício para a morada de Deus em espírito, do qual o artífice e o construtor é o Benedito? Não. É o Alex que trabalha com alvenaria? Não, também. Do qual o artífice e construtor só podia ser o Senhor. Porque quem fez você? Quem fez você? A casa que Deus se proveu para habitar é o teu corpo. Por isso que esse corpo é o templo do Espírito Santo. Lá em Apocalipse está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, e viremos eu e meu pai e faremos nele, dentro dele, no interior dele, morada. Nós somos a casa de Deus, você é o templo de Deus, você é a igreja do Deus, você sozinho não é a igreja de Deus, você é uma pedra viva, que junto com os irmãos, aí sim, formamos a igreja. Nunca fale que você é a igreja. Você é a igreja? Sozinho? Sozinho nós somos uma pedra viva, graças a Deus. Agora nós, juntamente com os irmãos, nós somos uma casa, um edifício para a morada de Deus. A glória, logicamente, que é maior, irmãos. Deus habitando em mim, maravilha, que bênção, puxa vida, que glória. Mas Deus habitando em nós. Hein, irmãos? Por isso que, qual outro lugar que poderia haver a provisão de Deus? Hein? A Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus está na casa de Deus. Se um irmão pode abençoar porque ele é a casa de Deus, e tem Jesus, e tem o Espírito Santo, imagine um monte de irmãos. Que glória, né? Que bênção. Por isso que a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que vai escorrendo e desce até a orla dos seus vestidos, porque ali, ali, na comunhão, na vida mútua, o Senhor ordena a bênção e a vida. Olha, irmãos, você pode dizer que lá no mundo tem vida? E se você for para um spa, será que tem vida lá? E para uma ilha deserta, imagine se ganhar um pacote lá no Caribe, com tudo pago. As pessoas falam, isso que é vida, né? Eles falam assim, é nada, irmão. É nada. Isso que é vida. Outras pessoas, o cara joga tênis, tá, joga tênis. Ou joga basquete, porque ele é famoso, porque ele consegue acertar a bola lá dentro da cesta. Meu Deus. Daí ele fala assim, isso é minha vida. Meu Deus, tem misericórdia. Hein, irmãos, imagina. O cara joga ping-pong, pá, pá, vai para as Olimpíadas. Daí ele ganha. Daí ele, quando volta, anda num carro de bombeiro. Todo mundo ovacionando ele, imagine. O Neymar anda... Porque ele chuta a bola, dribla e bota dentro da rede. Hein, irmãos? Daí os filhos e muitos irmãos querem deixar o cabelo igual ao Neymar. Se o Neymar muda o penteado, até irmãos mudam o penteado dos filhos. Até irmãos adultos querem fazer o tipo do cabelo que tem o Neymar. Meu Deus. Pense bem, irmãos. Onde o povo de Deus vai? Quem quer ser como Cristo? Hein, irmãos? Quem quer imitar Cristo? Ele que sofreu a agonia da cruz, morreu crucificado, né? É Ele que nós temos que imitar. Sede filhos de Deus, como, como é que diz? Sede meus imitadores, né, Paulo diz? Sede meus imitadores como filhos amados. Filhos amados. Nós devemos andar nas mesmas pisaduras de Cristo. Olha aí, ó. Mas o povo ainda é menino, irmãos. O povo de Deus sobre a terra, universalmente falando, é menino. Eu não sei se chega a menino. Talvez seja infantil. É verdade. Então, indo lá para Atos, já vou encerrar. Atos capítulo 6. 6? 7? 7. 7:40 e... verso 47, diz assim, e Salomão lhe edificou casa. Sim, Salomão edificou uma casa para Deus. E foi casa física mesmo. No entanto, tudo no Velho Testamento, na sua maioria, era sombra da revelação que haveria depois em Jesus. Correto? Embora ele tenha feito uma casa mesmo, né? Foi uma corrida, uma coleta entre os irmãos para juntar recursos, para fazer uma casa para Deus, da qual casa o pai dele tinha pedido para Deus que desejava edificar para o Senhor. Isso tudo é ensino, irmãos. E o Senhor disse que na vida de Davi, pai de Salomão, ele não edificaria uma casa para o Senhor. Por quê? Porque Salomão era um homem de guerra e Salomão tinha derramado muito sangue, inclusive sangue inocente. Foi... Davi, eu falei? Salomão, desculpa, Salomão. Às vezes falha, irmãos. Mas então, Davi, Ele quis edificar uma casa para o Senhor e o Senhor disse que não, porque, de fato, o ministério de Davi era um ministério de guerra. Um homem destemido, um homem que não aceitava afrontas, né? Tanto é que já de cara ele enfrenta Golias, que estava afrontando todo o exército do Senhor. Ele vai lá, se levanta e diz: quem que é esse camarada aí? Quem que é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Os seus irmãos, você está dando uma de louco, rapaz, você está dando uma demitido, né? A linguagem de hoje. Ele falou: eu matei um urso, matei um leão que queria se apossar de uma ovelha, assim como o Senhor me deu graça para matar o urso, matar o leão, eu também vou te matar. E vai, enfrenta Golias, derruba ele, com a espada de Golias, ele corta a cabeça de Golias e traz para o exército, para o povo de Israel. E ele disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e tu saberás que existe um Deus em Israel. Lindo isso, né, irmãos? Então, por conta disso e de mais coisas, também ele derramou sangue inocente, matando Urias, né, naquela loucura da sua vida. O Senhor lhe perdoou, não tirou dele o reino, mas ele sofreu por ter errado. O Senhor, né, o amou até o fim, enfim. Mas o Senhor disse: na vida do teu filho, Salomão, ele me edificará uma casa. Por que razão o Senhor não deixou Davi, que era também um homem fiel, embora errou, mas era fiel ao Senhor, e falou que na vida de Salomão, então, Salomão lhe edificaria uma casa? Porque não é em guerra que se edifica a casa. Se edifica a casa em paz. Por isso que o nome Salomão significa rei de paz. E é em paz que se edifica a casa. Em tempos de guerra, irmãos, em tempos de luta, não há edificação. Olha, já passamos nesses 30 e poucos anos muitas lutas, muitas batalhas, muitas situações. Naquele período, é um período de realmente oração, de estar ali tentando fazer cair por terra aquilo que não é de Deus, levantar aquilo que é do Senhor. Não deixa de ser edificação, mas é diferente quando o povo está em paz. Agora imagine um povo que murmura, um povo que tem inveja, um povo que tem ciúmes, um povo que fica detido nessas coisas. Não há edificação. Claro que não há edificação. Mas quando o povo cessa com essas coisas, ah, então as coisas começam a se colocar nos seus devidos lugares. Há crescimento espiritual, a revelação de Deus, a vida de Deus. E aí sim. Por isso que não foi permitido para Davi ele edificar uma casa, mas no reinado do seu filho Salomão, a casa do Senhor começou a ser edificada. E ele, literalmente, visivelmente, fez um templo para Deus. Claro que aquilo não dá, hoje, no Novo Testamento, das pessoas edificarem templo, né? Porque aquilo não é a casa de Deus. Mas era uma prefiguração do que seria a casa de Deus. Por isso que diz, 47, e Salomão lhe edificou casa. Se aquela fosse a casa de Deus, o profeta não diria isso aqui no verso 48. Mas o Altíssimo, Deus vivo, tremendo e glorioso, não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Essa palavra ainda é vigente, irmãos. Infelizmente. Pelo lado positivo e pelo lado negativo. Pelo lado positivo, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque a sua grandeza é tão extrema que os céus, imagine os céus, é infinito. Lá é o seu trono. A terra foi o lugar que um dia Deus, através de Jesus, colocou os seus pés. Então não haveria condições de um homem fazer uma casa para Deus que comportasse a sua presença. No entanto, Deus se proveu de uma casa, e essa casa somos nós. É Hebreus capítulo 3. Verso 1 diz: por isso, irmãos santos, participantes do chamamento celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, aleluias, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, que é o Senhor. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, só Deus. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós? Nós somos a casa do Deus vivente. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, irmãos. Glória ao Senhor. Veja bem, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, é essa casa que o Senhor está edificando, a tua vida, o teu coração, a transformação da tua vida tem um nome, e esse nome se chama edificação. Edificação. A igreja não é um lugar de entretenimento, a igreja não é um lugar de, sei lá como atribuir, tem tantas coisas, né, irmãos, que se atribui. A igreja é o lugar de edificação, onde há transformação, onde há cura, onde há vida, onde a vida das pessoas toma um rumo, um curso diferente, igual ao a vida do Senhor Jesus. Nós estamos sendo gerados pela palavra para sermos iguais, exatamente iguais ao nosso Senhor. Sendo iguais ao nosso Senhor, nós estamos sendo edificados da maneira correta, né? Há muitas edificações, irmãos. A Bíblia mostra, né? De feno, de palha, de madeira. Essas edificações, quando vem o fogo, arrebenta tudo. Agora, quando há, de fato, edificação correta, o fogo vem também, o fogo são as provas, só que, ao invés de destruir, purifica. Né? O fogo em palha destrói, o fogo em madeira destrói, o fogo em outro tipo de material destrói. Porém, o fogo em ouro, ele purifica. O ouro, quanto mais fogo, mais purificação. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos sustente, nos dê graça. Que nós possamos nos sujeitar a todo o trabalho do Senhor Jesus em nossas vidas e na vida da igreja. Que o Senhor seja glorificado. Que Ele seja reconhecido no meio do seu povo. Ele é o Senhor, Ele é o centro, Ele é tudo para nós, Ele é a nossa vida, aleluias. Glória ao Senhor, bendito seja, Senhor, o Teu nome. Nós Te damos muitas graças, Senhor, porque Tu és tremendo, maravilhoso, glorioso, formoso, edifica assim as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, em Ti, Entregamos tudo a Ti, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso querido, e nós Te louvamos por tudo que tens feito, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, dá uns avisos aqui.